alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá! O tema do programa Vida Saudável de hoje é o uso de células-tronco e sua atuação na regeneração de tecidos e cura de doenças. Eu sou Ana Paula Gimenez e o nosso entrevistado é o cientista e cirurgião-dentista José Ricardo Muniz Ferreira, formado em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em implantologia oral pela Unirio e doutor em ciência de materiais pelo Instituto Militar de Engenharia. É membro da Sociedade Internacional de Estudos com Células-Tronco. Especialista no assunto, José Ricardo é também fundador e diretor-presidente do Centro de Processamento Celular Brasileiro, que desenvolve técnicas de extração, armazenamento e cultivo das células. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse tema que tem tamanha relevância para a sociedade, né? Para a nossa saúde. Para o binômio aí, longevidade e qualidade de vida.
Você com certeza já ouviu falar sobre células-tronco. E também sabe o que é um dente de leite. Inclusive, você certamente se lembra de como perdeu alguns deles. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Na década de 60, a ciência fez as primeiras descobertas a respeito das células-tronco adultas, presentes nos tecidos após a fase embrionária. Nas décadas seguintes, essas células-tronco foram agrupadas de acordo com sua origem e capacidade de diferenciação em hematopoiética, de origem sanguínea e que são capazes de se transformarem em células de linhagem sanguínea brancas e vermelhas, e mesenquimal, essas formadoras de tecido, que vêm sendo estudadas e desenvolvidas em diferentes aplicações. As células-tronco mesenquimais podem ser encontradas em vários lugares do corpo e a polpa do dente de leite é uma dessas fontes.
Ela é considerada especial em relação às outras, por conta das condições e do potencial que tem.
Por que o dente de leite? Porque afinal de contas ele será naturalmente perdido.
Porque de todas as outras fontes possíveis, esse é o método menos invasivo.
E porque o potencial de multiplicação das células a partir da polpa do dente é grande em quantidade, com qualidade.
Bem, as células-tronco do dente de leite possuem capacidade de se transformar em músculo, cartilagem, pele, osso, células do fígado, dos dentes, dos tecidos nervoso, cardíaco.
E não é só isso. Testes de medicamentos e até a reprodução de órgãos vão ser possíveis a partir do uso dessas células.
Agora, como isso funciona na prática?
Os pais do Guga decidiram coletar a célula-tronco do dente de leite do filho. Guga passou por alguns exames para identificar qual seria o melhor dente a ser extraído.
Um dentista retirou o dente do Guga e guardou num kit fornecido pela R-Crio.
Quando chega ao laboratório, existem alguns procedimentos aplicados. O dente de leite precisa passar pela área de processamento, onde é extraída a polpa. Depois, acontece a chamada digestão dessa polpa, para separar as células-tronco.
E a partir daí, é possível multiplicar essas células em um número muito grande.
Para se ter uma ideia, em até 14 dias, é possível atingir entre 6 a 7 milhões de células,
que depois poderão ser usadas pelo próprio Guga.
O ditado, antes prevenir do que remediar, nunca fez tanto sentido.
Doutor, é muito comum no Brasil as mamães guardarem os dentes de leite. Existem critérios de armazenamento?
Sim, sim. Na verdade, esse hábito da guarda dos dentinhos tem um quê lúdico aí que envolve a fada do dente, né?
Isso.
A história da farinha. As crianças possuem 20 dentes de leite. O que a gente propõe a fazer através dessa metodologia é a partir de um único dentinho que precisa ser extraído em consultório odontológico, sob acompanhamento, né, e execução, obviamente, de um dentista capacitado, qualificado para esse procedimento, fazer a extração do dentinho em condições de aplicação, né, de envio para o laboratório, para que lá a gente possa realizar a extração da polpa do dente de leite da célula-tronco que está presente.
Então, como que funciona na prática a extração, o armazenamento e o cultivo das células-troncos dos dentes de leite?
Bom, o primeiro passo passa exatamente pela disseminação da informação. Então, tanto pediatra quanto odontopediatra são personagens aí fundamentais no processo de homologação, de disseminação desse conhecimento e percepção do senso de urgência, para que as famílias entendam qual a importância desse tesouro que nossas crianças, na faixa entre os 6 e 14 anos de idade, possuem nos seus dentinhos de leite. Né? Na sequência, o dentista, o odontopediatra, no caso, é o profissional que vai acompanhar a criança, avaliar qual o melhor dentinho, qual o melhor momento para que seja feita a extração, ou seja, a coleta do dente, né, que é extraído com o volume de 1/3 ainda de raiz presente, garantindo a implantação desse dente.
Então não tem que ficar molinho, esperar, né?
Ele fica molinho, mas não a ponto de ficar virando já na boca, né, para que não seja contaminado. E aí é feita a extração em ambiente de consultório e esse dentinho ele é enviado através de uma empresa homologada para transporte de material biológico de qualquer parte do Brasil para o centro de processamento que fica sediado em Campinas, num período de tempo de até 48 horas. Que a gente receba esse dente contendo as células em condição, na melhor condição possível, para que elas sejam processadas e multiplicadas para armazenamento.
O ideal é retirar todos os dentinhos e guardar, ou só um somente já basta?
Basta um. Um dentinho de leite, ele possui aproximadamente 10 mil células. E no laboratório a gente expande isso, a gente multiplica isso para fins de armazenamento a 7 milhões de células aproximadamente. Né? E essas células são guardadas em 4 tubinhos separados, cada um de 1,5 milhão, 2 milhões de células, em nitrogênio líquido, a menos 196 graus, ou seja, uma temperatura baixíssima. Né? Então a gente para de fato o relógio biológico da célula. Quando e se necessário for, a gente tem condição de descongelar um desses tubinhos, desses 4 tubinhos, criotubos, e aí a gente vai multiplicar essas células a uma ordem de grandeza, como ela for solicitada pelo médico ou dentista que tiver feito a requisição para uso dessas células como fonte de terapia do próprio indivíduo. Então, a célula é armazenada do indivíduo para uso dele, né, quando se necessário for. E aí a gente pode multiplicar essas células a mais de 100 milhões, diferenciá-las naquilo que for preciso, em células formadoras de osso, cartilagem, gordura, músculo, enfim, o que for.
Isso que eu ia perguntar. Quais os benefícios e tratamentos com as células-tronco do dente de leite?
Essa pergunta é excelente e ela abre a possibilidade de fazer uma abordagem, de voltar um pouquinho na história e responder o que são as células-tronco. Né? As células-tronco, elas são, na verdade, um grande coringa que nós temos no nosso corpo, um grande repositório de tecidos e órgãos que sofram algum tipo de injúria, lesão. Esses tecidos, quando são regenerados, quem realiza esse processo de regeneração são as células-tronco que nós temos no nosso corpo. E essas células, elas envelhecem conosco e vão perdendo ao longo do tempo viabilidade, versatilidade. Né? Então, quanto mais jovem as células, maior o seu potencial, maior a sua competência. Essa é a principal razão para que se faça o armazenamento das células-tronco jovens. Por que o dente de leite? Primeiro, por ser um órgão muito jovem, e em segundo lugar, pelo fato de ser um órgão que vai ser perdido inevitavelmente, ele vai para o lixo, vai ser substituído por um outro órgão permanente, né? E ele vai levar para ele, do lixo, o tesouro.
Doutor, então é um alerta para os pais, tem toda a população, pode ter acesso a esse armazenamento?
Sim, essa é uma pergunta que eu tenho respondido de maneira recorrente. o custo envolvido, a iniciativa é uma iniciativa privada, né? Então existe um valor a ser pago por isso, mas esse custo ele absolutamente não é impeditivo. O grande desafio que a gente enfrenta hoje é o desafio da informação, da grande distância que existe entre comunidade científica, comunidade clínica e sociedade, acerca desse conhecimento. Quando a gente fala que, olha, o custo envolvido no armazenamento da célula-tronco, que abrange aí desde o processo da coleta no consultório odontológico, todo o processo logístico, até o processamento efetivo da célula no laboratório e congelamento, criopreservação, fica em torno de R$3.000. Isso é pago ao longo de um ano. E a partir do ano seguinte, o custo para manutenção dessa criopreservação é de R$ 735 por ano. Né?
E aqui no estado já tem?
Já temos clínicas e profissionais homologados, qualificados, inclusive como referência nacional para esse modelo de serviço. Que a gente vem aí numa jornada de grande desafio, demonstrando através de pesquisas clínicas que o custo biológico e financeiro envolvido na terapia celular, nas terapias que envolvem o uso de células-tronco, são infinitamente menores a uma eficiência muito maior quando comparados aos modelos tradicionais. E a comprovação disso, lógico, que de maneira recorrente e consistente, é que vai permitir que a iniciativa pública abrace esse modelo e aí torne...
O que é necessário, exatamente, o que a gente pode, de que forma o governo pode contribuir com o acesso deste avanço da medicina para toda a população?
Eu acho que se engajando. Eu acho que, em primeiro lugar, a informação deve ser disseminada, a informação responsável e fundamentada. Né? A sociedade tem que ter acesso a isso, a comunidade clínica deve ter acesso a esse tipo de informação. O ingresso dessa linha de conhecimento que envolve odontologia regenerativa, medicina regenerativa e os instrumentos que estão ligados a isso, é importante a gente entender que a gente não está falando aqui de ficção científica. Né? A célula-tronco, ela nada mais é do que um instrumento a ser aplicado, como a penicilina é, ainda hoje, para doenças infecto-contagiosas, a célula-tronco, a engenharia genética, bioengenharia de tecidos, são instrumentos, são ferramentas para o universo da medicina regenerativa, que envolve as doenças que mais afligem a humanidade. Estamos falando aqui dos cânceres, das doenças cardíacas, das doenças autoimunes, das doenças neurodegenerativas, acidentes, né, queimaduras, fraturas, ou seja, de uma miríade de doenças para as quais não se cabe pensar no uso, por exemplo, de uma penicilina para tratar câncer.
Doutora, eu queria que você desse um exemplo de real, de como que foi utilizada essa célula para as pessoas poderem ter entendimento.
Tá, vou dar um exemplo aqui de um trabalho que envolveu uma pesquisadora brasileira, que envolve uma dentista, uma cirurgiã dentista, doutora Daniela Bueno, pesquisadora brasileira, que foi em cima de pacientes portadores de fissura palatina. Né? Esses pacientes, pessoas que possuem esse tipo de acometimento, a gente tem aí uma incidência de fissura lábio palatina no Brasil, da ordem de uma pessoa para cada 1.000. Né? É uma alta incidência. Né? E essas pessoas, elas sofrem por um defeito ósseo, né? na região do palato, da face, profundo, e de tecido mole também, não fechamento. Essas pessoas têm dificuldade de deglutição, de fonação, de respiração, enfim. É uma vida limitada. E ainda na infância, o tratamento convencional proposto prevê o fechamento dessas áreas de tecidos moles e depois o fechamento, por volta dos 8 anos de idade, o fechamento do defeito ósseo, utilizando enxerto a partir de crista ilíaca, né, de bacia. Né, tira uma fração de osso da bacia para fazer esse preenchimento. Esse procedimento, esse tipo de procedimento, é um procedimento altamente invasivo, ou seja, agressivo para o paciente, requer tempo de internação, alto custo, uma série de desafios que, ao final do processo, poucas são as pessoas que têm a chance de passar pelo tratamento completo. Né? O que ela propôs foi, pegando a célula-tronco da polpa do dente de leite de algumas crianças, prover essa célula-tronco diferenciada, transformada em célula óssea, foi capaz de regenerar esse defeito ósseo, né? Isso sem essa morbidade, sem esse custo, sem tempo de internação, sem dor, e de uma maneira muito mais simples, muito mais objetiva e com eficiência. Eficiência tão grande que permitiu que os caninos permanentes nessas crianças de 8, 9 anos de idade erupcionassem na área enxertada, provando que a regeneração naquele local foi completa. Né? Isso é um exemplo, e o que eu estou falando extrapola para qualquer tipo de reconstrução óssea necessária. Você poderia citar aqui também trabalhos bastante contundentes acerca do autismo, acerca de doenças cardíacas, uma série delas.
Então essa seria a melhor herança para se deixar para um filho, né?
Irresponsável, né? Tanto pelo clínico, por parte do clínico, né? Enquanto profissionais, eu também sou recorrente nessa fala, eu acho que enquanto promotores de saúde e não tratadores de doenças, nós temos a responsabilidade de informar a sociedade sobre os caminhos que estão sendo trilhados, as entregas que estão sendo feitas. A ciência sempre vai estar permeada por perguntas que sempre precisarão ser respondidas, mas a gente precisa entregar à sociedade esses avanços, ainda que por módulos. Então, o Centro de Processamento Celular, que prevê o armazenamento da célula-tronco, não é um final da história, mas é um meio para que a gente consiga chegar ao final.
O que podemos esperar para o futuro no que diz respeito à célula-tronco?
Eu acho que é contribuir efetivamente para que essa geração que já nasceu, que é a geração de 150 anos, para que elas consigam unir aí esse binômio longevidade com qualidade de vida. A gente sabe, como eu disse há pouco, que onde o conhecimento embarcado ele é efetivamente aplicado, as doenças infecto-contagiosas elas já não respondem mais por um índice de mortalidade tão elevado. Basta a gente lembrar aí do HIV. AIDS, né? Na década de 80, uma pessoa diagnosticada soropositiva estava fadada ao óbito. Hoje não mais. Né? E as doenças degenerativas não. Elas representam um grande mal desse século. É um grande desafio a ser vencido em termos de saúde. Né? E a gente precisa lidar com isso, não com aquele olhar de ficção, mas com um olhar de entrega, de atenção.
A gente escuta falar muito do cordão umbilical, né? Da célula-tronco do cordão umbilical. Qual que é a diferença dessa célula-tronco dos dentes de leite com a do cordão umbilical?
Na verdade, elas são complementares. Existem dois grandes grupos de células-tronco presentes no indivíduo adulto. Quando eu digo adulto, desde a fase de gestação ou a partir do processo de gestação. As células-tronco presentes no sangue do cordão umbilical, elas são classificadas como células-tronco sanguíneas, adultas sanguíneas. Essas células-tronco, elas têm competência para se transformar, para dar origem a células de linhagem sanguínea, brancas e vermelhas. Então, tratamento de doenças sanguíneas passa pelo uso de células-tronco hematopoéticas, ou células-tronco sanguíneas. As células-tronco presentes na polpa dos dentes de leite, presentes na medula, na gordura, em diversas partes do nosso corpo, nos dentes permanentes também, no palato, no céu da boca, enfim, são células-tronco classificadas como mesenquimais. Esse nome feio se deve à origem dessas células. E elas têm uma competência complementar à do sangue. Elas são capazes de se diferenciar em células formadoras de órgãos e tecidos duros. Osso, cartilagem, gordura, célula nervosa, célula hepática, pancreática, uma
unidade.
Dentre essas as diversas fontes de células mesenquimais que nós temos, por que a polpa do dente de leite se apresenta como uma fonte diferenciada? Primeiro, por conta da sua jovialidade. Ela é extremamente jovem e aí ela traz com ela elementos mais expressivos para que ela se transforme, para que ela se diferencie naquilo que se pretende com qualidade, com mais qualidade. E mais do que isso, aquilo que eu já falei, ela está presente em um órgão que vai ser perdido. Diferente de eu ter que fazer uma coleta de célula a partir de medula.
Muito orgulho de ter o senhor aqui em nosso programa. Eu, Ana Paula Gimenez, me despeço. O nosso programa Vida Saudável fica por aqui e continue acompanhando nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.